Cineponters, o programa de hoje é polêmico e talvez alguém saia machucado. Quem nunca assistiu um filme famoso, bem avaliado e comentado em todas as redes sociais, mas achou no mínimo superestimado, ou até mesmo horrível? Todo mundo sabe que gostar ou não de um filme é relativo, e depende muito de quem tá assistindo. Só que aqui a gente não se importa com o relativo, a gente quer ver briga. Eu sou Daniele Alves e eu vou acompanhar esse barraco enquanto a gente vai dar nossas opiniões impopulares sobre filmes populares.
Cine Ponto.
Eu tenho que ser sincera aqui, já que essa é uma mesa de sinceridade e de cancelamento. O chefe obrigou a informar o público quais são as últimas novidades do cinema. E eu, como uma boa como uma boa funcionária, vou obedecer. Então bora lá. Hoje, dia 29 de junho, foi divulgado o novo trailer de Duna, parte 2. O filme é dirigido por Denis Villeneuve. Eu não tenho certeza do sobrenome, e tem sua estreia no Brasil prevista para o dia 2 de novembro de 2023. O ator Charles Frixx, de 51 anos, foi eleito o melhor ator no Brasil News Vision International Film Festival, pela sua atuação no curta Só Posso Ser Charles. Nascido em Cachoeira de Itaperimim, no sul do Espírito Santo, está no ar atualmente com a novela Terra e Paixão. A animação Elementos conquistou a liderança da bilheteria nacional ao superar The Flash. Nos primeiros dias de exibição, o filme arrecadou 7,6 milhões. Em terceiro lugar ficou Homem-Aranha, através do Aranha-Verso. Esses dados foram fornecidos pela Comscore e referem-se ao período de 22 a 25 de junho. Devidamente informados, preciso te perguntar algo. Reconheceu a trilha de hoje? O meteoro que está vindo para a Terra é descoberto pelos cientistas, mas ninguém leva essa informação a sério de verdade. Essa é a descrição do filme usada para a trilha de hoje, Não Olhe Para Cima. O filme de 2021, com Jennifer Lawrence, Leonardo DiCaprio e Meryl Streep, é avaliado com 2 estrelas ou regular no Omelete. A direção por Adam McKay tinha 59% de aprovação após 37 avaliações na sua semana de lançamento. Atualmente, no Letterboxd, possui 3 estrelas. Esse filme foi escolhido pela dualidade de opiniões dos telespectadores. Alguns entendem o filme como uma boa crítica às fake news e outros falam que o filme prometeu muito, mas não entregou nada no final. As músicas escolhidas foram It's Strange Glories, C5 Galaxy, The Rest e Don't Look Up. Finalmente, o momento que todos estávamos esperando. Aqui na mesa, para opinar sobre quais filmes acham superestimados, estão Marcelo Pedroso.
Oi, gente.
Luísa Fepe.
Oi.
E Malena Lima.
Oi.
Bem, vamos para a pergunta de milhões, né? Que esse daqui é um programa de opinião. Quais filmes que são muito bem avaliados, muito bem comentados, mas vocês acham que a fama é demais para o que ele entrega?
Quanto tempo a gente tem?
São meia hora de
programa.
Pode
fazer uma lista.
Eu tenho uma lista. A gente fez uma lista no grupo pra decidir quem ia participar do programa, né? Quem tinha as opiniões mais impopulares. E a minha lista foi O Iluminado, que, né, é um clássico do terror, todo mundo adora e tal. Eu achei um filme interessante, eu vi pra minha aula de arquitetura. E porque é um hotel, as paisagens, assim, enfim, um cenário. Mas eu achei ele meio aleatório e confuso. Eu acho que eu também não tô acostumado com filme de terror, sabe? Então...
Eu vou interromper rapidinho. Eu acho que, primeiro, a gente fala os nossos filmes.
Tá bom.
E daí a gente vai um por um, porque se a gente começar a comentar, a gente vai perder o controle muito rápido nessa mesa aí, que já tá todo mundo aqui, ó, se preparando pra pular um em cima do outro.
Tá bom. Então, os meus são O Iluminado, After Sun, Tico e Teco, Defensores da Lei. Tem até crítica no Instagram, minha xingando o filme. Duna, que, né, já foi mencionado o 2 aqui, não gosto do primeiro. Shang-Chi e Thor Ragnarok.
Luísa, sua vez, então.
Cara, os meus são About Time, que é Questão de Tempo. Kill Bill, La La Land. Praticamente qualquer filme do Capitão América, tirando Civil War. West Side Story, A Família Addams, Avatar e qualquer filme de herói da DC. Também Duna, é um bom ponto.
Malena?
Reitero a Luísa no La La Land. Venho aqui com um muito forte, que é Coringa. Depois, Taxi Driver. 10 coisas que eu odeio em você não é necessariamente aclamado, mas é muito popular. As vantagens de ser invisível é a mesma coisa. E um que também... dois que também são não são necessariamente, tipo, bem aclamados pela crítica, mas as pessoas gostam, é X e Pearl. Não sou fã.
Ai, nenhuma já começou dessas difícil palavras na Bíblia. Isso daqui, meu Deus do céu. Ok, eu vou falar os meus aqui e mais ou menos o que eu concordo com cada um, né? Que quem não sabe, fui eu que escolhi a mesa desse programa, baseado mais ou menos aí no que a gente vai falar.
Fomos aprovados para a mesa do Cineponto.
Um eu passei.
Eu passei, mãe. O Iluminado, eu concordo. E como uma grande fã de terror, depois eu posso dar também minhas opiniões. Pulp Fiction e Kill Bill, do Tarantino. Fortes opiniões. Muitos filmes novos da Marvel. Não vou nem ir listando aí, um por um. Muitos... Coringa eu nem assisti.
Eita!
Não me chamou atenção nem pra isso. Sinto muito. E o que mais que a gente teve aí na mesa? About Time eu também não vi. Mas...
Não, tá
Família
perdendo,
Adams! Família Adams! Luísa! Não sei se você sai viva por causa disso, falar de Família Adams.
Achei que você ia concordar comigo,
não,
tava feliz já.
Não, meu Deus, cara. Mas tá, agora eu vou dar o tempo de vocês defenderem. Escolham um filme aí pra gente começar, pra vocês defenderem por que vocês acham eles superestimados. Vai, Marcela, quer começar?
Um filme dos outros pra gente defender.
Não, defendem primeiro
defender
o de vocês.
Pra gente
vocês.
Atacar o filme.
Ok.
Depois a gente pode começar a se atacar. E vou dar a primeira defesa pra vocês.
Tá, eu vou atacar Shang-Chi, então. Mentira. Eu vou atacar Thor Ragnarok, porque Shang-Chi eu já ataquei uma vez aqui no programa da Marvel, que ficou muito bom, assistam. Thor Ragnarok. Eu acho uma comédia quinta série. Demais. Achei muita quinta série, assim, muito energia de ai. Anos
do
Diabo.
É aquele que aparece a bunda dele?
Não, esse é o Amor e Trovão, que é do mesmo diretor e que todo mundo odiou e eu gostei.
Beleza, entendi.
Não entendi o que aconteceu.
Estou situada.
Mas é uma coisa muito quinta série e muito uma energia de vamos esquecer tudo que os filmes anteriores fizeram e de tipo, o começo do filme parece muito que eles estão só cumprindo uma checklist de coisas que eles precisavam fazer, só que eles não queriam fazer. E daí, pra mim, o filme ele até teria um potencial interessante, mas ele fica meio que preso nessa coisa da Marvel ter que seguir essa história continuada, sabe? Parece que o Taika Waititi queria fazer uma história legal, uma história que não era muito a minha praia, porque era um humor meio quinta série, mas que fica presa nessa coisa da Marvel. Por isso que eu gostei mais de Amor e Trovão, que eu sinto que ele tá mais livre pra fazer o que ele quiser, sabe? Que agora já tinha passado a trilogia toda do Thor, eles fizeram um filme do Thor novo só porque o pessoal gostou de Ragnarok. Então, eles deixaram ele fazer o que ele quisesse. E daí, saiu um filme que eu gostei. O pessoal não gostou. Mas eu gostei. E Ragnarok eu não gostei, porque eu achei realmente muito preso nesse da Marvel. E uma piadinha quinta série demais pra mim.
Eu tenho um ponto positivo sobre Thor, na verdade. Eu gostei da trilha sonora.
a trilha sonora, sim.
Eu tenho um ponto positivo pra falar do filme. E vocês, assistiram o filme? O que vocês acharam?
Cara, eu assisti... Pelo nosso querido Loki. Eu assisti por ele. Eu realmente sou fã desse personagem.
O Loki é bom em qualquer filme do Thor, mesmo que seja ruim.
Sim, exatamente. Então, assistir por ele não deixa o filme ser tão ruim. Mas se você presta atenção nas cenas do Thor, dá uma pesada.
Tá, Luísa, então, qual filme... Ou Malena, quem quer começar?
Pode ser a Luísa.
Joga pra Luísa.
Eu vou pelo lado de defender minha questão musical aqui. Que... West Side Story.
Vai começar a briga.
É um ponto pra mim que, assim... Eu vejo muita gente que é fã desse filme.
Eu.
Criticando filmes musicais que a gente tem hoje em dia. E eu não acho nada de inovador. A primeira versão até que é inovadora. Mas esse remake que fizeram, eu tenho muitas críticas a serem feitas por todos os atores, começando aí, nesse ponto. Todos os atores que estão no elenco principal devem ser duramente criticados. E o remake, eu não acho nada muito inovador. Eu acho a história bem... Alguém tinha que começar. Então, começou disso. Mas é isso, é o básico. Cumpre o básico. Tem cenas musicais, tem cenas que desenvolvem a história. Mas o casal é tão sem graça. Não tem o molho, sabe? Não tem nada ali além disso. Eu poderia recomendar musicais, assim, milhares de... Eu poderia recomendar musicais muito melhores
que
isso.
Eu acho que é importante contextualizar a cena que tá acontecendo aqui pro nosso ouvinte, né? Que muita gente não consegue ver. Que nesse momento a Luísa, ela tá falando, olhando pro Marcelo, porque o Marcelo está aqui tendo um AVC, segurando... Não,
gente, eu vou ser sincero aqui. Eu concordo com a maior parte das coisas que ela falou. Eu não acho a história super inovadora. Eu não vi o original, queria dizer isso. Não vi a peça, não vi o filme de 61.
Você tá querendo defender um remake?
Sim. Realmente, a maioria do elenco, eles pegaram na cadeia. Mas assim... eu adorei o filme. Eu adorei o filme. Foi um filme que eu não vi o tempo passar. Ele é um filme muito grande. Eu não vi o tempo passar. Ele é muito bem dirigido. Ele é um filme dirigido pelo Spielberg. Ele é extremamente bem dirigido. A história eu acho boa. O casal principal é meio sem graça, assim. Mas, tipo, é uma adaptação de Romeu e Julieta, né? Então, não tem como o casal principal ser aquelas coisas.
Romeu e Julieta é bom.
Ah, mas também é um casal que você não... E, tipo... É um casal meio, né... Ai, te amo, ai, blá, 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 blá. Mas por ser uma adaptação de uma musical do teatro, eu acho que ele tem umas liberdades de ser assim. Porque o teatro, ele tem essa coisa um pouco mais... Menos realista, menos necessariamente realista. E é um musical também, o musical geralmente acaba sendo menos realista. E eu adoro as músicas, adoro a história, acho tudo muito divertido, muito legal. A crítica social também que eles fazem em meio a essa história. Muito legal, então eu acho que, tipo... Sei lá, um filme que me divertiu muito, um dos melhores do Oscar do ano passado.
Não.
Eu vou passar pra Malena aqui, que senão esses dois vão ficar o programa inteiro num filme.
A minha crítica principal vai ser a Coringa, porque eu acho que é o...
É o mais polêmico.
É o mais polêmico.
A Luísa está fazendo aqui um sinal muito veemente.
Não, não é uma crítica que é um filme ruim. É uma crítica que eu não sei por que, que é um filme tão aclamado. Sinceramente, é um filme bom, mas por que, que as pessoas ligam tanto? Porque, tipo assim, eu não venho nem com essa de história de I'm not like the other girl, sabe? Não é nem pra ser isso, mas é porque... Principalmente homens assistem e usam o filme pra... Eu não sou como os outros garotos, mas na verdade você é exatamente como todos os outros garotos, sabe? Tipo, porque vem com uma crítica que eu não acho que é original, sabe? Eu achei que a parte mais original do filme é pegar um vilão de super-herói, que geralmente é sempre um vilão. Eles fazem uma história por trás pro vilão ter motivo, mas nunca é tão aprofundada, então... E eu acho que o mais original é isso, é pegar um vilão e humanizar ele e ter uma história só dele. Eu acho que isso é a parte mais inovadora.
Que nem é tão inovador, porque agora é uma moda fazer
hoje
isso.
Hoje em dia não é mais...
Daí, a crítica social, tipo, é uma crítica básica à construção urbana, moderna e ao capitalismo. E à saúde mental do século XXI, sabe? É uma crítica básica a isso. E todo o resto eu acho meio, tipo... Não acho que tenha um plot legal. Eu não me envolvo com o personagem principal. Não consigo me identificar com ele. Amém.
Eu não gosto de você. Eu não sinto verdade em você.
Lista de personagens que são igual eu. Então, Coringa.
É meio que isso, assim. Não foi nada que me chamou a atenção o suficiente pra eu pensar, nossa, por que, que esse filme é tão bem falado? Porque, sério, me falaram como se fosse o melhor filme do mundo. Daí eu fiquei procurando
até
isso.
Até hoje não conseguiram me convencer a assistir esse filme. Eu vejo que ele é muito carregado pela atuação de Joaquin Phoenix.
Sim.
É o que mais se comenta sobre o filme. Mas até hoje ninguém conseguiu me chamar a atenção o suficiente pra eu me dedicar esse tempo a ver esse filme.
Eu não vi o primeiro filme, mas eu verei algum dia porque eu quero muito ver o segundo.
Uh-huh. Ele me dá curiosidade também.
Me dá muita curiosidade, porque...
É um musical mesmo?
Vai ser um musical. Vai ser genial.
Tem a Lady Gaga. Uh-huh. Né? Eu vou ser obrigada a assistir o primeiro pra ver a Lady Gaga.
Primeiro
mas,
que
assim...
todo musical é genial. Segundo que eles terem feito uma sequência pra esse filme
Sai
sendo um musical.
Sai ai pra você, Marcelo. Sai ai.
Cara, o pior é que a questão do Coringa que eu mais penso tem essa importância no cinema, como as pessoas colocam, é porque a gente recebeu um Coringa de Esquadrão Suicida, que era uma vergonha. É. Então, tipo, eu acho que as pessoas estavam com tanto... Que não tinha nada ali, não tinha nada pra aclamar, que elas aclamaram o que veio depois.
Fazia muito tempo desde o Cavaleiros das Trevas, né? Daí...
Mas esse é o problema. Se o filme é bom por causa só do contexto que ele tá inserido, não quer dizer que o filme em si seja tão bom.
Esse é um problema que eu tenho com alguns filmes também.
Sendo sincera, eu fui convencida a assistir esse filme por causa da cena da escada. Eu vou ser bem honesta
então,
aqui.
Não, e daí você chega e assiste, não é nada demais.
Tem 10 segundos dele descendo a escada e é isso.
Eu tenho até um filme que eu esqueci de falar aqui, que não sei, acho que a Luísa talvez vai ter um surto, mas ela falou de Família Addams. Que é o terceiro do Tom Holland, do Homem-Aranha. Os Homens-Aranhas. Ó, vamos ser bem honestos aqui. E inclusive, até juntando a questão do Aranha-Verso. O terceiro do Tom Holland, que eu não lembro nem o nome, só se segura nas referências. Entendeu? Desculpa. Ele só é um filme tão bom porque ele tá cheio de fanservice e os melhores momentos do filme são os momentos de referência. Agora, se você compara com, por exemplo, o Aranha-Verso, aquele filme, ele se segura por si só. Você não vai pensar quais são os melhores momentos do filme e você vai lembrar o que, tipo, das referências, tá ligado? Do filme. Eu acho que, tipo, é um filme bom, mas foi um filme superestimado por causa das referências. Se você tirar aquilo, ele só é um filme ok, tá ligado? Enquanto, tipo, compara com o Aranha-Verso, que tá cheio de referência... Mas o filme é tão bom, o roteiro é tão bem construído que as referências, elas fazem parte daquele universo, tá ligado?
Acho melhor desligar o meu microfone.
Pra mim,
as coisas aqui vão ficar
pra
feias.
Pra mim, o filme só é bom por causa do contexto que tá inserido. Senão, ele seria um filme ok.
Se você concordar...
Eu não vou concordar, eu não vou concordar. Mas também não vou discordar totalmente. Primeiro que eu acho que comparar com Aranha-Verso, qualquer coisa é injustiça. Mas, eu gosto muito do filme, eu genuinamente acho o roteiro, num geral, bom. Muita coisa ruim, especialmente a questão de como o feitiço funciona. Ah, um feitiço de memória, blá, abriu o multiverso! Mas quando você... a partir do momento que você compra isso, eu acho muito... Acho que o elo emocional...
A partir do momento que você compra um bagulho ruim, você aguenta o filme.
Mas é que o resto do filme... O elo emocional do filme, pela Tia May, eu acho muito bom. Genuinamente muito bom. E as referências, pra mim, eu acho que ela é um problema estrutural da Marvel de... E que tá sendo adotado por tudo em Hollywood de... Você precisa ter assistido esses 40 mil outros filmes pra poder entender este. Mas se você assistir os outros filmes, eles usam as referências de um jeito que... Nem rouba a atenção do que é o filme em si, mas também não tá lá só gratuito. O que eu acho que em Aranha-Verso, a maioria das coisas de referência que eles botam está só gratuito.
Cara, não, mas esse que é o ponto, entendeu? A diferença é que em Aranha-Verso, aquilo faz parte do cenário, mas não é o universo. Enquanto no terceiro, o filme é só isso.
Não acho que é só isso. Eu acho que o filme, pra mim, pelo menos o que me marcou no filme, que sustentou o filme pra mim, foi toda a questão da Tia May e etc. Sem querer dar muitos spoilers aqui, mas foi isso pra mim.
Eu concordo. Porque eu acredito que, assim, o Homem-Aranha, ele saiu de um vínculo muito forte, spoiler, que ele tinha com o Tony Stark no primeiro filme, pra um segundo que só tinha referência disso, sobre ele tendo que passar por esse luto. E o filme foi inteiro ligado nisso, e em todo mundo descobrir que ele era o Homem-Aranha, pra o terceiro ser, tipo... Agora você tá por sua conta. Vai, faz aí um filme. E aí, o que a gente pode trazer? Porque eu acho que essa questão do Homem-Aranha dentro da Marvel é isso, sabe? De, tipo, a gente tem que trazer referências. Não dá pra você ter uma história própria. Então, o roteiro acaba se perdendo muito nessas questões. Mas eu acho os três filmes muito bons. Então, eu não posso... Eu gosto muito de Far From Home. As pessoas não gostam, eu gosto muito.
Eu também. Eu adoro os três filmes. O terceiro é o que eu menos gosto. Vou ser sincero, eu acho que é o que eu menos gosto. Mas os três filmes, eu acho... O primeiro, inclusive, o De Volta Lá, é o meu filme de conforto. Literalmente. É o melhor filme... Melhor filme, não. É o meu filme de conforto.
Sim. Eu acho ok.
tá podendo defender questão de tempo? Tá podendo defender?
Okay, não. Vamos lá, então, defenda questão de tempo.
Cara, é um filme muito lindo, tipo assim...
É um filme muito lindo.
Não precisa... Não é um filme... Nossa, caramba, que filmaço! Que assim, você sai pensando que sua vida mudou. Mas eu acho que ele serve tudo que ele tem que servir. Que é um romance muito bonitinho e não tão clichê. Tipo assim, tá, é um romance hétero, branco, dananã. Mas ele sai um pouquinho do clichê... Justamente por causa da trama, que é a questão de tempo. Ele sai da trama, ele fala sobre família, ele fala sobre amizade, ele fala sobre romance. É, a questão filosófica do que é ético mexer na vida das pessoas. Então, sim, eu defendo esse filme, ele é um comfort movie.
Eu vou defender ele também, mas eu acho que eu me incomodo com algumas coisas nele. De questão ética mesmo, que eu acho que... O filme não vai questionar algumas coisas que ele faz com o uso da viagem no tempo. E que são meio assim, porque quando ele usa pra consertar a gafe dele, eu acho isso a coisa. Eu queria ter isso, eu queria muito ter isso. Eu queria ter muito isso pra consertar uma gafe de agora a pouco. Minha apresentadora Daniele sabe do que eu tô falando.
É, continua aí, Marcelo.
Mas eu queria muito usar pra consertar as gafes e tal, mas ele faz umas coisas, ele conserta, principalmente no primeiro encontro dele com ela, ele faz umas coisas meio controversas.
Adoro, ele é um ser humano, adoro isso.
Mas tipo, o final, o filme é muito bonito. Toda Sim. a questão dele com o pai, tudo é realmente de usar pra aproveitar a vida, eu acho tudo muito bonito. Então, eu acho que ele é realmente muito bom, ele me incomoda uma coisa ou outra.
Luísa, quer dar uma contrapartida rapidinho antes da gente passar pro próximo?
Cara, assim, eu vejo o filme muito exatamente por essas controvérsias. Eu não consigo gostar. Eu acho estúpido o filme. Ele chega... Ele é muito estúpido, pelo amor de Deus. Tipo, eu juro, eu assisti esse filme acho que umas 7 vezes já.
É, mas porque... você não gosta?
Calma aí.
Deixa eu concluir, Ele passa... todo mês na sessão da tarde da Globo. Então não tem como você simplesmente não assistir. Cara, eu já cheguei um dia da UFSC, eu tava lá e tava passando esse filme. Eu assisti de novo e não faz nenhum sentido pra mim. Tipo, pra mim toda a composição da história, ela consegue ser medíocre.
Olha, gente, eu tenho tanto filme aqui pra criticar,
gente,
pra falar, pra
Duna.
Defender.
Posso?
Tá, seja rápido, Marcelo.
Xingar Duna. Eu vi uma review no Letterboxd que expressa muito bem os meus sentimentos sobre Duna. Apesar de eu querer ver a parte 2 pra ver se melhora. É bom se você gosta de ficar 2 horas e meia encarando a cor laranja e não sentindo nenhuma emoção.
Eu tenho que assistir, eu preciso dessa sensação.
Eu também não assisti, então eu não posso falar.
Eu não assisti, mas eu não gosto.
Eu achei que tinha assistido quando tu botou na lista.
Esse é o meu ponto. Eu simplesmente, tipo, eu assisti o trailer e eu li o livro. E foi a maior perca de tempo da minha vida. Então,
sério?
Sim. Ah. Pra mim, aí já...
A maior perca de 2 minutos da minha vida. Pra tu ver o nível. Cara, eu não assisti também, então não posso comentar, mas vai ter 2. Então, vamos ver o que acontece, né?
É que ele também é metade de um filme, né? Que nem Aranhaverso, mas Aranhaverso é bom.
É, pois é. Agora, eu quero... Na verdade, eu não sei nem por onde eu começo, gente. Mas acho que eu vou defender, então, Família Adams, já que foi citado aqui. E vamos para fatos históricos aqui primeiro, né? Vamos para os fatos históricos falando sobre o terror. Acho que Família Adams é simplesmente um marco simbólico no movimento do terror. Família Adams simplesmente criou uma nova forma de fazer terror, que é essa forma gótica, essa forma misturada com comédia. Então, tipo, Família Adams literalmente inaugurou um gênero do terror. É simplesmente um filme genial. E é um humor, tipo, super ácido, super sarcástico e, tipo, bem pensado. Com uma estética gótica maravilhosa. O Família Adams que você não gosta é qual? O original?
Original.
Não.
Sabe um filme melhor que Família Adams?
Eu vou ter que expulsar dessa sala, Luísa.
Beetlejuice. 1000 vezes melhor que Família Adams. É uma das melhores direções que eu já vi.
Ele só existe porque Família Adams existiu. Porque Família Adams inaugurou esse gênero. Ele é tão bom que ele criou o gênero.
Pra pegar esse posto de... É melhor nesse gênero de terror gótico. Porque, cara eu acho tão... Assim... Sem estilo o filme. Eu genuinamente não consigo gostar. E olha que eu já assisti também... É que nem About Time, eu já assisti várias vezes.
Tu viu o primeiro, o segundo, todos ou quais?
Não, só o primeiro. Só o primeiro e eu assisti as variações, né, que tem...
Ah, a animação... Gente, eu gosto de todos. Acho que... Eu acho Família Adams, o universo Família Adams genial. O que eles fizeram é genial e é muito bom, muito bom, muito bom. E todos os outros filmes que vieram depois dele tem que agradecer por Família Adams ter existido, entendeu?
Pra não falar que eu sou uma hater completa, eu gosto do musical de Família Adams. Esse eu gosto.
Cara, eu gosto até da animação, mas é meio bestinha. Mas eu gosto. O 2 também eu gosto muito. Tem sacadas muito brilhantes, assim. Família Adams faz um trabalho muito brilhante. E a atriz também, que faz a... A Mortiça é um ícone, né? É literalmente um ícone do terror, do gótico, de Sim. tudo.
Por um segundo, achei que você ia falar da atriz da Wandinha. A gente ia ter problemas aí.
Qual? A criança?
Aham. Eu acho muito ruim. Tanto a atriz quanto criança, quanto depois que ela, né?
Cara, eu gosto muito dela porque ela cumpre muito o que a Wandinha, a essência de Wandinha. É muito bom. Sim. Mas, agora, pra não, os ânimos não ficarem mais exaltados aqui, eu acho que tem 2 filmes que também estavam na lista de vocês, que eu queria falar, que é O Iluminado e Kill Bill. Cara, Já pegando esse trecho do terror, eu vou falar rapidinho de O Iluminado, pra depois deixar vocês falar também. É que O Iluminado promete muito e ele não cumpre tudo que ele tem pra fazer, tá ligado? Tipo assim, concordo. É um problema que a gente tem, na verdade, em todas as adaptações de livros do Stephen King. Ele tem um sério problema, eu não sei o que acontece com o Stephen King quando ele vai adaptar os filmes dele, de que não dá muito certo, simplesmente. E tipo, O Iluminado tem um universo que poderia ser genial, tem tipo... elementos que ficaram simbólicos, tipo, icônicos, que nem as gêmeas e tudo mais. E o fato do hotel ser um organismo vivo. E tipo, cada imagem do hotel nunca é o mesmo lugar, tudo. Tem coisas que são geniais. Mas por algum motivo aquilo não funciona como deveria, cara.
O filme é menor do que o todo das suas partes. Fez sentido?
Não.
Entendi.
Não. não sei. É tipo isso. É uma frase em... tudo é boa. As peças são todas boas, mas não se encaixam.
Sim, faz sentido.
Tem cenas icônicas, tem elementos icônicos, mas por algum motivo, quando você junta no filme, não é tudo aquilo.
É que também algumas coisas simplesmente não deveriam ser filmes, né? A gente tem que pensar que nem tudo devia ser filme, né?
Mas
né?
Stephen King é conhecido por não ter uns finais muito satisfatórios, não é?
O Stephen King, ele tem um problema com adaptações mesmo, cara. É um problema complicado, assim. Tipo, até a crítica fala que quando vai adaptar os filmes, os livros dele, não dá muito certo o negócio.
Mas eu digo nos livros mesmo.
Cara, eu não li O Iluminado, eu não posso opinar, mas...
Mas a minha review no Letterboxd de O Iluminado foi... Laerte, eu não entendi. Porque o filme parece que ele vai querer construir uma mitologia interessante pro hotel.
Parece que ele vai ser muito bom.
E daí ele só termina... ele termina tipo... Hã? Tá aí, por quê? Porque, e óbvio que, tipo, filme de terror não tem que explicar tudo, né? É bom ter um mistério e tal. Mas é um monte de coisa que ele só não explica, ele só joga.
Sim.
Não é um mistério de, não,
um exemplo de um do Stephen King que eu acho que nesse sentido funcionou até foi It. Porque você não se questiona tanto sobre o palhaço, sobre o It. Você não questiona aquilo, você compra, sabe?
Você se perde nas crianças.
Agora, é bem isso, literalmente.
Agora, Iluminado não dá muito certo.
Também, por que Iluminado?
Que bom que a Dani falou, porque It é outro filme que eu acho horrível. Horrível,
é horrível.
Um ou dois,
eu nunca
dois.
Assisti O Iluminado, mas...
Cara, é que assim, eu acho que... É que eu gosto do livro, eu li o livro, né? Eu gosto bastante do livro. Não tenho tantos problemas dele como adaptação. E eu acho que ele funcionou melhor do que O Iluminado nisso. De, tipo, eu não vi o filme me questionando sobre as coisas, sabe? Agora, O Iluminado, tu fica tipo, gente, o que tá acontecendo ali, sabe? Ah, enfim. Agora, acho que o próximo, porque é muito, muito polêmico, é Kill Bill e Pulp Fiction, que eu já vou jogar na mesma. Luísa, faça a sua réplica primeiro.
Cara,
rapidinho,
Pulp Fiction...
Tá com tempo aí?
Eu gosto, então não vou estar comentando sobre esse. Mas Kill Bill é tão... Por quê? Por que foi feito? Por que foi colocado, sabe, no mundo? É genuinamente um dos filmes com plot mais... estranho que eu já assisti na minha vida. Eu realmente parei pra assistir. Tipo, eu pensei, não, todo mundo comenta. Eu vejo muitos edits disso em todos os lugares. Então, tem que ter um fundamento, tem que ter alguma coisa aí. E aí eu fui assistir. Não. Tem uma cena do hospital que tem a porta. Não estarei citando o que acontece na cena, que eu acho bem pesado. Mas ali eu queria desistir. Eu realmente quis desistir desse filme, porque... Tem o dois, né?
Tem. Eu acho que tem até mais, na verdade.
Ah, então...
Marcelo, você quer falar?
Não, é sobre outro filme só.
Ah, tá. Cara, uma coisa a ser comentada de Kill Bill, eu também não gosto, eu vi todos, porque o meu primo curtia muito, a gente assistiu, eu fiquei, cara, pra quê? E tem uma cena que o pessoal acha genial, e eu acho um bagulho que acabou o sangue falso durante uma cena de luta, e eles botaram em preto e branco e usaram água. Como
Sério?
Se ninguém fosse perceber. Só que dá pra ver claramente que, tipo, muda completamente a consistência do negócio.
Nossa!
Entendeu?
E isso o filme, tipo, falou, é sério? Tipo,
não, é sério, aconteceu. Tem isso no filme.
Caralho.
E, tipo, só que eu não sei se é no 1. E daí o pessoal acha, tipo, comenta como se fosse um bagulho genial. E eu fico, gente, é um negócio mal feito. Um negócio mal feito. Custava ir lá e comprar mais litro de sangue falso? Já que usa tanto sangue nesse filme, meu Deus do céu.
Eles que nem a Barbie acabaram com o tom de rosa.
Cara, eu acho que também era um filme que tinha algumas coisas pra ter símbolos e coisas icônicas, que nem tipo macacão, estilo, só que não dá certo. E Pulp Fiction, pra mim, é a mesma coisa. Eu fui ver porque, nossa, era super comentadíssimo, aclamadíssimo. Eu achei bizarro, eu achei meio problemático, e eu achei, tipo, por quê? Apenas por quê? O que está acontecendo?
Sim.
No, o filme inteiro eu fiquei, o que está acontecendo? Parece que tem 5 histórias diferentes enfiadas nas mesmas 2 horas. Entendeu? Enfim, essas são minhas opiniões impopulares que eu tenho que colocar.
Cara, Pulp Fiction também é do Tarantino,
também,
né?
É do Tarantino.
Eu acho que uma questão
um mal
dele.
É de Tarantino.
Ele, todos os filmes dele não fazem sentido. Tipo, Era Uma Vez em Hollywood. Eu esqueci de botar Era Uma Vez em Hollywood. Foi uma perca de vida.
Ele é assim, I'm so crazy!
I'm so crazy!
Cara, é que dava pra fazer um programa inteiro falando sobre como o Tarantino é superestimado, né? Dava pra fazer.
Nossa! É uma boa ideia, porque sinceramente...
Love him!
É, cara, ai... Olha, eu tenho... O único que eu gosto dele é Bastardos Inglórios, tipo, que eu gosto do filme.
É bom.
Mas os outros, assim... Apesar de que eu ainda acho que Era Uma Vez em Hollywood é mais decente que Kill Bill e Pulp Fiction. Tipo...
Talvez. Talvez.
Porque pelo menos eu entendi a linha do tempo que tava acontecendo ali. Agora, em Pulp Fiction, cara, eu não entendi nada. E Kill Bill é só sangue pra todo lado e um macacão amarelo.
Sim.
É isso. Marcelo, você quer falar o quê aí?
É
você tá prontinho pra falar.
Tem um filme que colocaram na lista que eu queria perguntar por que vocês colocaram na lista. Que é La La Land.
Final, né? É por causa do final, fala.
Posso falar minha explicação primeiro?
Pode.
É porque eu não consegui assistir tudo. Simplesmente por isso. Eu só reitero a Luísa porque eu não tenho nem fundamento pra falar de tão chato que eu achei enquanto assistia.
Muito bem colocado. Cara, me irrita muito... Primeiro a questão de musicais. Porque não é isso não é um musical. É um filme com música. Vamos começar por aí.
Ai, papai!
Além de é um filme com música. Ele não é um musical. Nunca vai ser. Porque... É simplesmente, assim, você pega dois atores que não trabalham com musicais e...
Agora o Kevin vai cantar em Barbie.
Ele vai cantar em Barbie, mas ele simplesmente não tem nada no currículo dele em musical, tirando La La Land. Então, tipo, são dois atores que não têm nada sobre isso. Eles fazem um filme que é um musical e simplesmente as pessoas começam a aclamar. E ganha Oscar, e ganha tudo. Pra mim, isso é uma lavagem de dinheiro, sendo bem sincera. Esse filme é uma lavagem de dinheiro. Não, não tirando a aclamação que a Emma Stone e o Ryan Gosling têm, porque eles são muito bons. Mas no filme não funciona. E igual a Malena, a primeira vez que eu assisti, eu dormi. Assim, passou os primeiros 20 minutos do filme, eu dormi. Eu não conseguia mais assistir. Eu tive que me colocar na posição... De assistir de novo. É que... E foi voluntário, é isso que é o pior.
Não, é que no começo, tipo assim, não acontece nada, né? Nem como se, pô, a coisa vai acontecendo de... É, tipo assim, não acontece nada físico,
é
mas sentimental acontece. Não, não acontece nada físico, não acontece nada sentimental, não, simplesmente não acontece nada. Só.
Vai, Marcelo, passa
a réplica. Eu discordo, eu acho um filme extremamente criativo, a maneira como ele resgata essas coisas do cinema e da música, e pega isso e esses estilos, e é isso, não sei. Eu discordo, mas eu, tipo...
Nós estamos te julgando.
Mas eu não...
Muito.
Mas eu não achei chato.
Você já assistiu In The Heights?
Não.
Assista.
Mas essa coisa deles não trabalharem com musical, blá, 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 acho uma crítica bem válida, na verdade.
Bem, gente, o nosso tempo tá estourando e tá claro que todo mundo aqui quer falar mais sobre, mas vai ter que ficar pra próxima. Inclusive, a gente podia fazer uma enquete no Instagram e ver quais recortes de opiniões impopulares o pessoal quer ouvir, né?
É.
Que a gente
é
pode ver
boa.
Edição romance, clássicos, hein? Então... Acho que o nosso chefe aqui, o Marcelo, editor, junto com a Júlia, podem fazer uma enquete lá no Instagram. E você manda quais recortes que você gostaria de ouvir sobre opiniões impopulares. E é isso, gente. Muito obrigada pela participação. Infelizmente, a mesa fica por aqui. E até a próxima. Esse programa foi produzido por estudantes do curso de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina, no primeiro semestre de 2023. Apresentação por Daniele Alves. Mesa redonda com Luísa Fepe, Marcelo Pedroso e Malena Lima. Trilha por Yara Rocha. Artes e redes por Lara Polinário. Técnica por Peter Lobo. Orientação dos editores Júlia Guedes e Marcelo Pedroso e da professora Valciso Culotto. Rádio.UFSC. É jornalismo, é cinema, é rádio e ponto.
Você ouviu Cine Ponto.